E voltamos com Pulsão, Encontro com Psicologia, com produção e apresentação de Rodrigo Otávio dos Santos.
E eu, Frederico Medeiros.
E é isso aí, você está na Rádio Cultura AM 930 e você pode acessar esse conteúdo também no site www.cultura930.com.br. E hoje a gente está discutindo as plataformas de redes sociais digitais e a sua relação com a sociedade, com a psique, enfim, né? Tudo isso que a gente tá aqui, sempre discute aqui no Pulsão. E a última coisa que a gente falou, antes do bloco acabar, é da tela opaca, do biombo. Biombo é um bom termo também, né? Que não me deixa ver o outro quando eu tô discutindo com ele numa rede social, né? Isso é um problema. Mas tem um outro problema que eu queria levantar aqui, que é a relação público-privado.
Uhum.
O que é público e o que é privado? Eu vou me lembrar de uma garota há muitos anos atrás, cara, mas muitos anos atrás. Eu acho até que era no século passado, sendo bem honesto mesmo. Que não eram blogs ainda. A menina sabia fazer sites e tal. Uhum. E ela fez um blog, sem ter esse nome ainda na época. Mas ela fez um blog, ela escrevia e tal. E ela contou alguns detalhes da vida íntima dela. Né, detalhes sobre o namorado, né, na época era noivo, enfim, uhum. E que ele tinha passado alguns limites e tal, e a mãe dela reclamou com ela, falou, pô, por que você aguenta esse cara, não sei o quê, né, deu uma bronca, porque, assim, era muito perto do abuso, se fosse hoje, isso eu tô falando em 1999, provavelmente, se fosse hoje, o cara poderia ser preso, uhum, pelo que fazia a ela.
Ou seja, era abuso.
Ou seja, era abuso, só não tinha o nome na época, né? E ela falou que a mãe estava errada, que a mãe não tinha nada que ver o que ela escreve.
Uhum.
Aí vamos lá, a pessoa... E por que eu trouxe uma história do século passado? Porque não é de hoje que as pessoas colocam as coisas na rede sem pensarem antes.
Sim.
Tipo, coloca na rede o que tá passando e depois reclama que a mãe foi olhar, então não coloque na rede, né?
Sim.
Se você não quer que sua mãe saiba, você não sai botando no rádio, né? Você não coloca no mural da escola, sabe?
Uhum.
E isso é um problemaço. Hoje em dia, todos os adolescentes e adultos e idosos colocam tudo na rede, cara, uhum, sem ter critério, sim, do que estão fazendo. E sem esse critério fica muito complicado, eu acho. Acho que a relação entre o que eu posso e o que eu não posso colocar na rede tá muito fluida. Fluida demais.
Uhum. Eu acho que se perde mesmo, né? A noção do que é público e do que é privado. A intimidade virou pública, né? E aí quando a gente fala de intimidade, eu falo realmente de intimidade, né? Várias plataformas, na verdade, e principalmente entre os mais jovens, do quanto que eles se expõem no sentido de ter vídeos sexuais, né?
Isso.
De intimidade mesmo, né? Então, tem rosto, tem, a intimidade foi perdendo esse espaço de intimidade, virou público mesmo, né? Então, o que antes já ultrapassava com o que era antes uma nude, hoje em dia uma nude já está perdendo até força, porque o que está vindo é vídeo, né? E aí é interessante pensar que a nude está perdendo força e o que está virando é vídeo pornográfico, né? Quando a gente também avalia que o Instagram sai de uma plataforma, de um método que foca na imagem, na foto, e passa então também a valorizar o vídeo, né? Ali em concorrência com o TikTok e tal, seja o que for, mas aí o quanto a gente vai perdendo ainda mais esse lugar do tempo, né? De estar parado. Porque então até a imagem tem que ser em movimento, né? E aí o quanto se perde essa questão do público e do privado mesmo.
Depois a gente pode falar sobre esse 3D aí também, mas já chegamos lá.
Uhum.
Vamos antes continuar nesse público e privado, assim, eu até anotei aqui no meu papelzinho para voltar esse assunto. Assim, ó, atualmente, um jogador de futebol, Neymar, ele ganha mais dinheiro expondo a vida privada do que a vida pública, que é jogando bola.
Uhum, sim.
E é um cara que não precisaria dessa grana. né? Pô, o salário do Neymar é, se não me engano, é $750 mil por mês.
Nossa.
É muito dinheiro.
Só o fixo, né?
Ou 750 mil só reais por mês, mas... Só o fixo, sim, só o fixo do Paris Saint-Germain. E o cara se expõe. Ele vira uma celebridade. E a cultura da celebridade, que o Woody Allen já tirou sarro, né? Naquele filme Celebridades lá. É uma cultura que, no fundo, ela não faz sentido. E tem umas coisas muito bizarras, porque o Walter Benjamin, não sei se você já leu esse texto, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica.
Não,
é um texto muito, muito importante pra galera da arte e pra galera da comunicação. E pra galera da história, assim, né? Ele vai dizer que o ator cinematográfico só interpreta a si mesmo. Tipo, Johnny Depp é sempre o mesmo.
Sim.
O Tom Cruise é sempre o mesmo. O
e
cara
é verdade,
escreveu
né?
isso em... Sim. O cara escreveu isso em 1933.
Caramba.
33. Ele escreveu. Ele foi morto no nazismo. Na verdade, se matou no nazismo. E ele, se ele visse o que, que é um Big Brother hoje, ou o que, que é uma rede social, o que essa pessoa é? Ela é influencer. Certo, mas o que, que é ser um influencer? Não, ela coloca o que ela pensa na rede social.
Acho que nesse lugar, né, do que ela coloca o que ela pensa na rede social, também é muito importante, porque aí a gente fala de como a comunicação vai mudando, né? Porque a gente passa de um lugar também de uma comunicação pública, em que você tem um meio de comunicação mesmo, né? Uma televisão, um rádio, e você passa então para um outro meio em que o público é quem produz a informação, né? E acho que, ao mesmo tempo que tem esferas muito legais disso, né? Que acho que também não dá para ficar só falando mal da coisa, acho que é legal.
Claro.
No sentido de pessoas que se encontram, que encontram a sua própria voz, que através dessa voz conseguem se conhecer melhor, encontram um lugar que, de potência, né?
Que obtém apoio, que obtém tem muita apoio, gente que obtém apoio.
Sim. Mas o quanto também esse lugar de nós todos produzirmos vai minando o lugar de um saber específico mesmo, seja o do jornalista, seja a da pessoa que realmente é o especialista, né? Que agora todo mundo é especialista, né? Então
isso,
somos todos especialistas da guerra da Ucrânia e da Rússia.
Agora,
né? Nesse momento, né?
No momento anterior éramos especialistas em vacinas, e antes em Covid,
sim.
E antes em política brasileira.
E assim vai, né? E aí o quanto é muito complicado mesmo isso, de sermos produtores. A maneira que eu penso sobre plataformas, na verdade, é de uma grande pirâmide. A verdade é que a população inteira entrou num sistema de pirâmide em que a gente produz o conteúdo que uma plataforma como Instagram vai estar capitalizando. Eu recebo por isso? Não.
Ou seja, eu trabalho de graça.
Então eu vou para um outro espaço que é o da escravidão moderna.
Isso.
Em que eu estou constantemente trabalhando, eu estou constantemente fazendo uploads de fotos, de vídeos, de conteúdo, sendo que o lucro não é meu. O que eu ganho é um like, o que eu ganho é uma curtidinha ali e uma massagem no meu ego de achar que de alguma certa forma eu toquei alguém, de alguma certa forma eu fui visto, né? É interessante esse lugar que a gente volta para a importância de ser visto, né? A gente volta para esse aspecto do humano que é de ser reconhecido.
Que a gente entra no esquema da servidão voluntária. Eu escrevi um artigo sobre isso, junto com o professor Alvino Moser, né, lá da Uninter e tal. É a servidão voluntária. As pessoas estão achando legal dar para as outras pessoas, uma mega empresa gigantesca, o seu trabalho, né?
Sim.
Porque, assim, quem colocou essa ideia da servidão voluntária não é agora. Servidão voluntária foi feito por um cara, eu não sei como se pronuncia o nome dele, que é francês, chamado Boetier, ou Boetier, não sei
não
em francês.
Não tenho a menor ideia.
Sabe quando ele definiu servidão voluntária? 1549.
Caraca. Você
que
é bem histórico, assim, né, Rodrigo?
Eu sou historiador,
1930.
Né?
Vamos lá, 1549. É muito massa você ter essa... E isso é algo que é muito legal mesmo, né? Porque a gente fica se achando sempre muito moderno e sempre que o nosso momento é um momento único E não é, a gente fica revivendo também isso. É claro que sim, com novas ferramentas, mas quando se lançou o livro também tinha um questionamento sobre o livro, né? Sobre como perde contato, perde a capacidade da, né? De uma memória, né? De algo que é passado de
Como
geração em geração, como que isso também.
Sócrates falou isso, né? O livro não serve para nada porque o livro não responde. Sócrates falou isso. E não o jogador do Corinthians. O Sócrates de verdade, lá. Aquele lá atrás, né? E assim, cara, 1549, né? Aí você vê que, opa, e o que que é servidão voluntária? É você servir alguém que tá lucrando com isso e achar bacana. Não ter nada em troca e achar bacana. É tipo uma ilusão de que você, sei lá, vai ser visto que está melhorando alguma coisa e, na verdade, está trabalhando de graça para alguém construir uma puta de uma pirâmide ou, no caso aí, ultimamente, ir até o espaço em um objeto fálico muito interessante, inclusive, né? Você vai lá e coloca um mega pinto e sobe até o espaço com o dinheiro de pessoas que estão trabalhando de graça para você. Aí fica muito fácil, né? Você ser um multimilionário. Só não aprendeu a cortar o cabelo. Esse é o outro, né? O Zuckerberg não aprendeu a cortar o cabelo ainda. Tadinho, não tem dinheiro para pro.
Mas eu acho que, né, é interessante esse aspecto, né? Porque por que que a gente vai assumindo trabalhar de graça para o outro? O que que acontece que eu perco noção de mim mesmo, que eu perco esse espaço de amor próprio, de autovalia, a ponto de sustentar o outro, né? E um outro invisível, né? Porque eu nem
E
tenho
ficar
um
feliz com
retorno
isso.
desse outro, né? E o quanto esse sistema, ele cada vez te força cada vez mais a isso, né? Porque quanto mais você está online também, quanto mais você está dependente desses meios, menos contato você tem com você mesmo, né? E aí eu acho importante essa questão do quanto somos o nosso corpo, né? A gente não é um. O nosso corpo não é digital, o nosso corpo é analógico mesmo, né? E acho que também é tão sedutor a mídia digital porque ela foge do fato. Né? Ela não é real. Então eu saio desse lugar que é de uma dor física, eu saio desse lugar de que um corpo fede, de que um corpo sua, de que um corpo cansa, e vou para um lugar imaginário onde tudo é possível, onde tudo é bonito, onde as fotos são hiperreais, onde elas são inclusive mais reais do que a realidade, né? Assim, é mais bonito do que a realidade. Né? Então, uma vida pobre, e não falo isso de uma pessoa ou outra, mas o quanto, enquanto sociedade, as nossas vidas estão mais pobres, e aí o quanto fica muito mais fácil e sedutor esse outro meio, né?
Tanto que estamos voltando ao metaverso, que é uma ideia, vamos fazer um novo mundo, que já foi tentado pelo Second Life ali em 2009, 2010, já foi feito isso e não deu certo. E agora, com a grana do Zuckerberg, que tá vendo que o Facebook tá indo por água abaixo, vamos fazer um metaverso, que na verdade já foi feito e já não deu muito certo. Mas as pessoas, elas gostam muito da ideia de serem um avatar, né? As pessoas já são assim, já tem aquelas máscaras sociais que o Jung falava, enfim, né? Ah, quando eu estou com a minha mãe, eu não sou a mesma pessoa que quando eu estou com a minha mulher, ou com meu filho, ou com os meus alunos, né? Eu sou pessoas diferentes, tenho máscaras
Mas o
sociais.
quanto, de certa forma, esse também eram papéis que a gente ocupava, né? Então eram máscaras que eu coloco e tiro, mas que, de certa
Isso.
forma, é um papel, e aí eu vou ocupando esses espaços e sendo pessoas diferentes dentro desse lugar, que eu acho que é muito diferente do metaverso, porque né, o metaverso, Second Life, seja o que for, porque aí ele é realmente a tentativa de uma criação de uma máscara, né? Assim, porque nesses papéis eu tenho um retorno muito claro e muito direto do outro. Eu continuo tendo esse espelho de quem eu sou e, mesmo ocupando um papel diferente, eu ainda tenho uma noção real, concreta de quem eu sou. A partir do momento em que eu vou criando um avatar, em que eu tiro tudo que eu não quero ser e coloco apenas tudo que eu gostaria de ser, em que eu gero um ideal do eu perfeito, né? Eu vou me desconectando de quem eu sou, eu vou perdendo contato, eu vou perdendo noção de quem eu sou e vivendo num mundo de fantasia mesmo.
E isso vai machucando, hein? Isso vai machucando. Porque assim, é, não precisa ser no metaverso, pode ser no Instagram mesmo. Né? Conheço pessoas, conheço uma pessoa que uma vez foi para uma praia do Nordeste, acho que eu já contei essa história para você, Fred, mas vou contar aqui para os nossos ouvintes.
Conte para os nossos ouvintes.
Foi para uma praia do Nordeste, isso pré-pandemia, obviamente, né? Foi lá em dezembro de 2018, para uma praia do Nordeste. Esqueci o nome da praia, mas enfim, a praia famosa do Nordeste, tal, tipo Porto de Galinhas. Né? Algo parecido com isso, que é lindo aquele lugar e tal. Ela foi em dezembro de 2018. 2019 inteiro, todo final de semana, ela colocava fotos no Instagram com uma foto dessa pessoa em Porto de Galinhas, com escritos do tipo: isso é que é o paraíso. Aqui é vida. A vida aqui é muito melhor. Como se estivesse lá. E a pessoa não estava lá, porque estava aqui em Curitiba, frio, chuva, toda agasalhada, mas fica falando que está em Porto de Galinhas. Isso é muito louco. Porque isso faz mal para todo mundo. Faz mal para a pessoa que está vendo e fala: olha, o fulano tá em Porto de Galinhas, ele é rico, ele... e eu não sou. Então se compara e se diminui. E o cara que estava lá em dezembro e não está em julho, tá passando frio, fica pensando: puta, eu tô aqui em Curitiba passando frio, sem um puto no bolso, e eu tô mentindo pra todo mundo dizendo que eu tô em Porto de Galinhas. Cara, é muito complicado isso.
Sim. Esse é o caso um pouco mais extremo, né? Mas eu acho que vai até para um lugar assim, bem menor, que é simplesmente aquela foto que está no Instagram não sou eu.
Claro. Então,
toda a reação que aquela foto recebe, eu morro de medo, porque eu não vou receber aquilo na vida real.
Sim. Você já leu A Câmara Clara, do Roland Barthes? O livro A Câmara Clara?
Não. Não,
tá. Mas é um livro sobre fotografia. Uhum. E ele fala assim que ele pegou um álbum, pegou várias fotografias da mãe dele e nenhuma delas era a mãe dele. Só tinha uma foto que era a mãe dele. Das, sei lá, 800 fotos que ele tinha, só uma era a mãe dele. Todas as outras eram pessoas que alguém falou que era a mãe dele, mas que na real nem era. Isso é muito legal também. E daí, vai ser bacana a hora que a gente voltar para o próximo bloco, tcharam, porque já está acabando este. Daí a gente já volta com a ideia da fotografia em si, hein, Fred? Vamos lá.
Vamos lá.
Até mais, pessoal.